Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Flávia, é um prazer tê-la aqui no programa Ambiente é o Meio, conversando um pouco com os nossos ouvintes. Como fazemos normalmente, pedimos que o entrevistado conte um pouquinho da sua formação, da sua atuação profissional.
Boa tarde, né, Marcelino. Eu agradeço o convite por poder trazer aqui esse tema que a gente vai discutir hoje. Eu sou bióloga, eu fiz o mestrado e o doutorado na USP em São Carlos mesmo. No doutorado eu tive a oportunidade de sair do país, fiz o doutorado sanduíche, trabalho com macrófitas aquáticas.
O que são as macrófitas aquáticas para o nosso ouvinte leigo?
São vegetais que vivem em rios e lagos, se reproduzem na água, né? Tem a estrutura reprodutiva que fica submersa na água, como por exemplo os aguapés, que são bastante conhecidos. E uso esses organismos como ferramenta para estudar os ciclos biogeoquímicos, principalmente o ciclo do carbono, o ciclo do fósforo, nitrogênio.
Então, só para a gente entender, quer dizer, você coleta essas plantinhas, vamos falar numa linguagem assim, nessas plantas subaquáticas, e aí, através da análise dessas plantas, você detecta produtos que estão ali dentro da água, é um pouco isso, eventualmente produtos tóxicos. É mais ou menos essa a ideia?
É mais ou menos isso. Na verdade, eu uso essas plantas num processo de decomposição para ver quanto que elas liberam de nutrientes na água, quanto que elas absorvem de nutrientes, porque elas são usadas também para tratamento de esgoto ou até mesmo de produtos tóxicos. Então, com a morte delas, elas podem liberar todos esses compostos de novo para a água, né? E como elas são compostas basicamente por carbono, elas também podem contribuir para a carga orgânica, né, do ecossistema, para o aquecimento global e dentro dessa temática ambiental mesmo do trabalho.
Além disso, você tem uma atuação no GIAIA também, né? Explique para a gente o que é o GIAIA.
Sim, eu atuo no GIAIA atualmente também. O GIAIA é uma sigla que relacionada é o nome, né, da sigla do nome Grupo Independente para Avaliação do Impacto Ambiental. Esse grupo foi criado de uma maneira bastante inusitada e tem feito um trabalho muito interessante. Ele foi criado via rede social, através de pesquisadores que começaram a debater sobre a ruptura da barragem de Fundão lá em Mariana. E eles sabiam que pouco poderia ser feito se eles não se juntassem e dessem uma resposta sobre o verdadeiro impacto que ocorreu ali naquele ecossistema. Então eles se juntaram via Facebook e começaram a organizar um financiamento coletivo. Eles não queriam depender da iniciativa privada e nem do governo para ter os resultados. Então esse financiamento coletivo foi feito com o intuito de arrecadar dinheiro do povo mesmo, qualquer um poderia doar, enquanto pessoa física. E esse montante é usado para financiar as expedições a campo, para coleta de amostras. A gente conseguiu fazer também, com a divulgação do projeto, muitas parcerias com diversas universidades, tanto do estado de São Paulo como fora. A gente envia as análises coletadas, as amostras coletadas, e esses parceiros fazem as análises, enviam para a gente os resultados de forma aberta e a gente disponibiliza no site e também na fanpage no Facebook.
E quem compõe, assim, você disse que são várias entidades, vários pesquisadores, mas assim, tem um núcleo mais executivo do GIAIA, mais envolvido com a questão do monitoramento?
Tem sim, tem um grupo mais executivo que é envolvido tanto com a organização do projeto em si, como vai a campo, né? Porque nem todo mundo tem a disponibilidade de ir para o campo ao mesmo tempo, ou muitos professores ocupados com os fazeres acadêmicos não têm a disponibilidade de fazer essa viagem, que é meio longa. Então, atualmente, eu ajudo nessa coordenação, né, na execução dessas tarefas, junto com um outro biólogo, que é doutor pela USP em São Paulo, mas atualmente trabalha como consultor, que é o Dante Pavan. E também tem a Luciana Menezes, do Instituto de Pesca, o André Cordeiro, da UFSCar Sorocaba, e a Eliane Arruda, também da UFSCar Sorocaba.
Como tem sido a sistemática desse trabalho de vocês? Quer dizer, vocês têm feito visitas periódicas? Em que regiões vocês estão fazendo monitoramento? E que tipo de monitoramento vocês fazem?
A gente está tentando fazer periodicamente, seguindo o ciclo sazonal, né? As estações do ano. Às vezes fica meio difícil, por exemplo, a gente teria que ter feito uma viagem para a bacia em agosto, pegando o início, o finalzinho ali do período de inverno, mas não foi possível por conta dos afazeres mesmo acadêmicos. E a gente acabou de chegar do campo, a gente chegou no sábado. O nosso trabalho, por enquanto, é predominantemente de monitoramento do Rio Doce e afluentes, desde do Rio Gualacha do Norte, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, até a foz do Rio Doce e Regência, no Espírito Santo, município de Linhares. A gente faz análises usando o Moriba, tem as análises in situ, em cerca de 20 pontos de amostragem, são quase 800 quilômetros que a gente percorre. E a gente também pega amostra para séries nitrogenadas e fosfatadas, tanto da água como do sedimento, amostras para análise de metagenômica, metais, dentre outras. Essas são as principais.
Essa já seria qual visita aí na sequência que vocês estão fazendo, Flávia?
Essa que a gente acabou de chegar é a terceira visita. A primeira foi feita logo após o rompimento da barragem, vai fazer um ano agora, acho que por volta do dia 15 de novembro, foi a primeira vez que a gente foi, né, do ano passado. E a gente foi em março novamente e agora no final de outubro, começo de novembro, contemplando um ano da ruptura da barragem.
Eu vi recentemente na televisão uma reportagem, o que me impressionou assim, é como as águas ainda estão muito turvas na região de Mariana, né? Na região da barragem, porque continuam saindo, ou porque pode ter sido algum período de chuva que a reportagem que eu assisti pegou, porque me impressionou a turbidez, né? A sujeira ainda, aquela cor barrenta das águas. Né?
Sim, o principal impacto físico, né, da ruptura da barragem foi o aumento da turbidez. Ela girava em torno de 40 unidades nitelométricas de turbidez, que é a unidade que a gente mede, né, essa variável, e ela passou para mais de 10 mil. Ali na parte superior da bacia, próximo à Mariana, a água ainda continua com aquela coloração alaranjada, né, parece uma Fanta laranja mesmo. Porque até março, por exemplo, a barragem, o vazamento da barragem de Fundão ainda não estava estancado. No mês de abril, a empresa responsável pela barragem, ela começou a construção de um dique. Essa construção ainda está sendo feita para contenção daquilo que não vazou da barragem e para dispor mais rejeitos de minério de ferro. Essa nova barragem vai se localizar onde era Bento Rodrigues antigamente. Mas existe muito rejeito de minério nas margens ainda dos rios. Então qualquer chuva faz com que esse material seja carregado para dentro dos corpos d'água. A gente vê ainda muito na parte alta isso ocorrendo. E um certo vazão, pouco ainda, vazão muito pouco, mas ainda existe material ali vazando, né?
Uma denúncia que eu também vi é exatamente a preocupação da população local de que essa nova barragem viesse a, na verdade, esconder, né? Quer dizer, na verdade, inundar todos os testemunhos do que foi a tragédia, né? E da vila de Bento Rodrigues. Aí isso foi contestado. Você tem alguma informação sobre isso?
Parece que está até na justiça esse problema, porque realmente aquela área vai ser inundada e todo o que restou de Bento Rodrigues, né, na verdade são escombros, vai ficar embaixo da barragem de rejeito, vai apagar a história tanto daquele povo como do que aconteceu ali. Eu acho que isso é bastante controverso, porque existem outros distritos e outros subdistritos que também foram atingidos, como, por exemplo, Barra Longa. Barra Longa teve extravasamento, né, de rejeito para fora do corpo d'água, que atingiu uma parte da cidade, mas a empresa já refez as casas, já replantou algumas árvores e, de uma forma ou de outra, todo aquele sinal da tragédia ficou escondido, porque até as árvores que não caíram e que foram atingidas pela lama tiveram seus troncos pintados de outra cor. Realmente é uma forma de fazer o povo esquecer o que aconteceu. Tem o seu lado positivo e o lado negativo, né? Principalmente porque toda aquela região ali depende muito da empresa para girar a economia.
Bom, vamos agora perguntar um pouquinho sobre o que a análise desse material indicou. Quer dizer, né? Primeiro, as primeiras análises, quer dizer, se já existem, né, resultados, e se dá para avaliar um pouco já uma evolução no tempo, do ponto de vista de uma melhora da qualidade das águas, e talvez também, Flávia, as mudanças ao longo, né, do rio, porque, como você bem disse, são mais de 800 quilômetros, né? Então, houve impacto, inclusive, em toda a bacia lá do Espírito Santo, né, no delta do Rio Doce, não é?
Exatamente. Então, esse monitoramento que a gente tem feito permite fazer algumas inferências espaço-temporais. Espacialmente, a gente vê que quanto mais distante da barragem, né, de onde ocorreu o derramamento, melhor estão as condições agora. Não digo em termos de recuperação do sistema, mas já há uma diferenciação. Já na parte baixa da bacia, por exemplo, Colatina e Linhares, a turbidez está bem menor do que aquilo que você mesmo falou que viu por reportagens lá em Bento Rodrigues. Temporalmente também houve algumas mudanças. Então eu vou falar aqui para vocês alguns resultados. Na nossa primeira expedição, como eu comentei, a turbidez era exorbitante. No campo, a gente nem conseguia medir essa turbidez com ouriva. Foi necessário fazer diluições e a gente encontrou cerca de 10 mil, em alguns pontos, até 40 mil unidades no quilométrico de turbidez. Isso devido a uma grande quantidade de sólidos suspensos na água, que entrou em brânquias de peixes, né, eliminando esses organismos. Os filtradores bivalves, né, aquelas conchinhas, também morreram, houve um impacto em toda a cadeia trófica, né, nos animais do rio. Depois da turbidez, o que a gente pode enumerar aqui são os metais, principalmente ferro, manganês e alumínio, a gente viu que estava presente na água. Como a gente não tem dados pretéritos dessas variáveis, a gente consegue apenas comparar com a legislação. Está muito acima dos níveis permitidos pela CONAMA 357 e pelas portarias de potabilidade. As cidades maiores, que dependem exclusivamente do Rio Doce para captação de água, como o Governador Valadares, por exemplo, usam uma quantidade extremamente alta de floculantes para arrastar esse material em suspensão para o fundo. Cloro também é bastante utilizado. Em alguns pontos a gente encontrou o arsênio também na água. Alguns artigos recentes mostram que realmente esses materiais estão presentes no rejeito. Um artigo publicado inclusive por um grupo daí da USP de Ribeirão Preto. No segundo momento, a gente viu que o oxigênio no rio também já estava mais alto, houve uma certa sedimentação das partículas, mas a turbidez ainda continuava alta a ponto de impedir a penetração de luz na água e, portanto, a fotossíntese. Atualmente, nessa terceira expedição que a gente fez, a gente viu que em muitos pontos a turbidez já estava dentro dos níveis aceitáveis. Já havia uma maior penetração de luz na água, a gente coletou a amostra para fazer contagem de fitoplâncton, né, que ainda não está pronta, né, porque a gente chegou semana passada. E, inclusive, algumas atividades econômicas na bacia voltaram a ocorrer. A extração de areia, por exemplo, é uma delas. A gente entende que isso é muito importante, porque há pessoas que dependem exclusivamente dessa extração como fonte de renda, são empresas que empregam bastante pessoas, mas o revolvimento da draga para a extração de areia tem aumentado a turbidez nesses pontos. Inclusive, as medidas de turbidez nesses locais voltaram a aumentar. A gente viu uma quantidade muito grande de conchas nas margens do rio. Os metais ainda estão em níveis um pouco alarmantes. E na região mais baixa, houve uma sedimentação muito grande das partículas. É como se o leito do rio, o fundo do rio, tivesse cimentado. A gente, para a coleta, teve bastante dificuldade, porque é uma camada bem grossa, sedimentada no fundo do rio, que impede até a colonização por organismos que vivem nesse substrato, né, os organismos bentônicos.
E do ponto de vista da foz do rio, Flávia, vocês também tiraram alguns resultados, algumas conclusões?
Sim. A foz do rio, ela foi afetada, logicamente, né, a lama chegou até o mar. Um estudo recente da Universidade Federal do Espírito Santo, em conjunto com o pessoal, se eu não me engano, de Minas Gerais também, mostraram que essa lama, mostrou que essa lama está à deriva realmente no mar, chegando até a Bahia e chegando, dependendo do vento, até o Rio de Janeiro. Isso é bastante complicado, porque a pesca no mar do Espírito Santo, naquela região, está proibida, e se a lama está à deriva do vento, ela está atingindo os recursos pesqueiros de outros locais. Essa é uma pergunta que tem que ser respondida e tem que ser olhada pelos tomadores de decisão com bastante cuidado. Atualmente, a pesca na parte mineira do Rio Doce também está proibida. Ali na Foz, em Linhares, há toda uma comunidade atingida que dependia do Rio Doce para consumo de água, porque eles têm poços. São comunidades pequenas, né, próximo à Regência, que têm poços e utilizam a água dos poços artesianos para consumo. As análises do GIAIA mostraram que esses poços têm níveis muito altos de ferro e alguns outros componentes que podem causar problemas à saúde se consumidos por muito tempo, né, no longo prazo.
Bom, você já falou um pouquinho da pesca, né? Porque, quer dizer, pelo que você disse, esses índices elevados, só para a gente entender de uma forma mais precisa, quer dizer, esse índice muito elevado de turbidez, pelo que eu entendo, ele acaba impedindo a entrada da luz solar, o que acaba matando, né, esse fitoplâncton, quer dizer, essas plantas que, né, vivem aí nessa vegetação subaquática, que é o grande alimento dos peixes. Então é isso que realmente provoca o desaparecimento dos peixes, Flávio?
Inicialmente o desaparecimento dos peixes ocorreu porque essa turbidez era devido a uma grande quantidade de sólidos em suspensão na água. Esses sólidos entupiram as brânquias dos peixes. As brânquias são as estruturas que eles utilizam para respiração. Além disso, a falta de penetração de luz na água impede com que as algas se desenvolvam. As algas, elas são a base da cadeia alimentar. Então, não tendo essa base como alimento, como um recurso disponível para alimentação para outros organismos, compromete a vida aquática mesmo.
Embora não seja o objetivo central, né, obviamente, do trabalho de vocês, mas vocês sentiram a presença do poder público, por outro lado, uma presença efetiva da Vale do Rio Doce, né? Antiga Vale do Rio Doce, que agora virou só Vale, né? Que é uma das sócias, né, da Samarco. Quer dizer, por outro lado, a gente chegou a fazer uma entrevista com uma equipe que gravou um documentário logo no início da tragédia também, e eles comentaram muito sobre a dificuldade de acesso às áreas, o medo, muitas vezes, da população que, como você bem disse, mantém vínculos econômicos, né, com a Samarco. Então, eu queria ouvir um pouquinho esses dois lados. De um lado, se vocês tiveram acesso fácil enquanto pesquisadores, e de outro, se ao longo da bacia, quer dizer, você sentiu uma presença efetiva de um lado do Estado, como a gente que tem o dever de fiscalizar, e de outro a Samarco implementando, de fato, medidas que fossem além de plantar árvores para parecer que nada tivesse acontecido.
Olha, a nossa entrada nos locais nunca foi impedida por ninguém. A gente nunca teve problemas de acesso a nenhum local. Nós nunca fomos hostilizados por ninguém. A Samarco, a meu ver, e em concordância com os outros membros do GIAIA, está trabalhando sim. Eles têm uma equipe muito grande, mas a gente concorda, inclusive, que muito é um trabalho paliativo, é um trabalho, como você disse, de plantar árvores ou pintar algumas paredes para esquecer que aquela tragédia aconteceu. Quanto mais distante do local de ocorrência da ruptura da barragem, né, menos assistidas estão as pessoas. Por exemplo, na Foz, essas comunidades, a reclamação delas é imensa, porque a Samarco manda caminhões-pipa para lá, de vez em quando e permitem que elas consumam a água dos poços apenas colocando algumas gotas de cloro. Eles têm muita dúvida de onde essa água que eles trazem provém. Ninguém tem certeza de nada. Eles não sabem se podem consumir o pescado. Afinal, são comunidades ribeirinhas, né? Existem marisqueiros, existem pescadores que não estão trabalhando. Isso tem um impacto enorme na economia. Pousadas são fechadas, e tudo mais. Sobre o poder público, nós nunca tivemos contato com ninguém, nós nunca vimos ninguém, embora a gente saiba da existência de relatórios e análises, tanto do IBAMA como do CPRM e outros órgãos, mas nós nunca vimos ninguém efetivamente no campo, nunca ninguém entrou em contato com a gente para obter nenhuma informação ou para pegar algum resultado, que a gente tenha gerado. E são resultados que são gerados utilizando metodologias padronizadas em laboratórios por pesquisadores que trabalham exclusivamente com isso. Então, eu não coloco em dúvida os nossos resultados em nenhum momento, em comparação com o que outras consultorias e órgãos obtiveram. A Samarco, eu acho que ela hoje trabalha muito mais na parte alta da bacia. Como eu falei, num trabalho mais paliativo, num trabalho mais de contenção, de medidas de contenção daquilo que já ocorreu e não num trabalho preventivo. O pessoal da Foz está muito mais desassistido, o pessoal de Governador Valadares para baixo, você já consegue sentir uma tensão maior em relação a isso. E eles não confiam no governo. O povo não confia no governo porque sabe que a Vale atualmente é uma das maiores financiadoras de campanha, política, por exemplo.
Você trouxe um elemento também que eu ainda não tinha ouvido falar, que é essa espécie de capa, né, que deve ser muito de restos de minério de ferro, essas coisas, que praticamente, não diria impermeabilizou, né, mas você descriu quase que uma capa aí no fundo do rio. E
Isso.
eu te pergunto assim, você como especialista, né, na vegetação subaquática, quer dizer, se isso é algo complicado do ponto de vista da vida no rio.
Isso é difícil para a recolonização dos organismos que vivem no substrato. Os organismos que vivem na coluna d'água, como as algas, por exemplo, e o zooplâncton, eles até conseguem recolonizar a coluna d'água. Agora, os organismos que vivem no fundo, como os organismos bentônicos, larvas, as conchas que ficam enterradas no sedimento, elas têm uma dificuldade de retornar ao ambiente. E mesmo os peixes de fundo, né, que são os cascudos, por exemplo, que são bastante conhecidos, eles têm maior dificuldade para recolonizar o ambiente porque essa capa que formou ali, como você disse, ela é exclusivamente inorgânica, né? Composta, por ferro, por minério de ferro. E ainda não há nenhum estudo mostrando qual é a toxicidade do ferro para esses organismos.
Caminhando para o final, Flávia, acho que a grande preocupação que todos vivem hoje é algo que antes era um motivo de alegria, né? Que é o período das águas, o período das chuvas, né? Que em geral é um momento de grande alegria, embora às vezes também de preocupação das comunidades ribeirinhas. Mas, quer dizer, acredito que com esse desastre, né, ambiental, essa questão também deve estar trazendo preocupação para os pesquisadores, não é?
Com certeza. Eu tenho uma imagem que eu gostaria até depois de disponibilizar para vocês de alguma forma, que mostra a magnitude, a extensão de área coberta pelo rejeito que extravasou da barragem, né? A quantidade de lama é tão grande que quando as pessoas falam, a Samarco precisa remover a lama dali, é meio que impossível essa remoção. E mesmo se a Samarco tivesse como remover esse rejeito, a pergunta que fica é onde ela iria dispor esse rejeito? Numa outra barragem, né, que poderia inclusive ter risco de ruptura ou podendo inundar um outro ambiente com esse tipo de material que não se sabe direito, inclusive, a composição. O período de chuvas traz essa preocupação, porque nada está crescendo em cima desse rejeito, muito pouco, nada com uma raiz tão profunda capaz de segurar. Então, num período de chuva mais constante, esse material novamente vai ser carregado para dentro dos rios e com certeza vai atingir toda essa extensão do Rio Doce até chegar à fossa.
Bom.
É importante dizer também que o reservatório mais próximo ali da região, né, mais a montante, é o Risoleta Neves, ou como eles conhecem lá, Candonga, ele está totalmente cheio desse rejeito, porque ele segurou muito do material que extravasou, né? Atualmente essa marca está fazendo a dragagem, mas começou recentemente, porque já havia risco de ruptura. Então, esse material vai ser dragado e vai ter que ser levado para algum outro lugar. Com certeza, eu espero que seja para esse novo dique que está sendo construído. E com as chuvas, esse material vai descer, vai parar novamente nas represas, comprometer os usos múltiplos desses ecossistemas. E por aí vai, todas as consequências que a gente já viu até agora.
Bom, Flávia, infelizmente o nosso tempo acabou, né? Eu gostaria de agradecer muito a sua participação. E para finalizar, eu lhe pediria que deixasse assim, algum contato, né, com você, com o grupo Giaia, exatamente para que as pessoas possam ter acesso a esse material extremamente rico, né, de umas tragédias que já estão sendo confirmadas como talvez o maior desastre ambiental do mundo, né? Infelizmente, o Brasil sempre fica em primeiro lugar quando se trata de alguma notícia negativa.
Infelizmente. O contato para o GIAIA, a gente tem um e-mail, que é giaia.riodoce@gmail.com. Tem a nossa fanpage no Facebook, onde a gente disponibiliza muitos materiais, que é GIAIA. E temos também um site, que é o giaia.eco.br. Lá estão todos os nossos relatórios e algumas outras informações que nós conseguimos compilar até o momento.
O programa Ambiente ao Meio de hoje entrevistou a bióloga e pós-doutoranda na Escola de Engenharia de São Carlos, Flávia Bottino, a quem a gente muito agradece. Um abraço, Flávia. Muito obrigado pela sua participação.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.